Jornal Câmara dos Deputados. Câmara faz devolução simbólica de mandato a deputados cassados.
Deputados divergem sobre a implantação do orçamento impositivo.
Deputados protestam contra acordo que libera dados de eleitores.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou acordo com a Serasa para disponibilizar dados de 141 milhões de brasileiros. Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou o TSE por adotar uma medida inconstitucional e argumentou que o judiciário, que deveria zelar pela segurança do cidadão, não pode repassar dados para uma empresa privada.
Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, apresentou projeto que susta a aplicação do acordo celebrado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Serasa. Ele argumentou que dados sigilosos dos cidadãos, atualizados a cada 2 anos, devem ser protegidos e não podem ser colocados à disposição de uma empresa privada.
Justiça.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que garante autonomia orçamentária para a Defensoria Pública. Mauro Benevides, do PMDB cearense, transmitiu que a medida traz benefícios aos integrantes da instituição, que, na opinião dele, contarão com mais instrumentos para atender os cidadãos.
Para Mauro Teixeira, do PT, a Lei Maria da Penha, em vigor há 7 anos, representa um avanço, mas isolada não reduz a violência doméstica. Na Bahia, o deputado solicitou ao governo estadual que instale mais delegacias especializadas e fortaleça a Defensoria Pública para prestar assistência qualificada às mulheres.
Recente pesquisa publicada em Santa Catarina apontou o desgaste da classe política dos poderes legislativo e executivo federal e estadual. Edinho Bez, do PMDB, destacou a importância do estudo, porém criticou o levantamento por não ter abordado também o poder judiciário.
Em resposta a artigos publicados na imprensa por ativistas ligados à cultura, Antony Garotinho, do PR, voltou a defender sua atuação no período em que esteve à frente do governo do Rio de Janeiro e também em todos os mandatos públicos que já exerceu.
Como governador, Antony Garotinho destacou que renegociou as dívidas para sanear as contas do Estado, além de investir em segurança pública e educação, implantando 3 universidades no Rio de Janeiro. Ele reiterou que mantém o mesmo patrimônio de 30 anos atrás.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara aprovou a urgência de votação para o projeto que regulamenta as atribuições e competências das guardas municipais. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, parabenizou a categoria pela mobilização em favor do fortalecimento dos profissionais e pela defesa de seus direitos.
O Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, e o Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, foram lembrados por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Dentre os principais direitos dos jovens está a educação, destacou a parlamentar.
Entretanto, Benedita da Silva lamentou o crescimento da violência contra os jovens brasileiros nas últimas 3 décadas. De acordo com o mapa da violência 2013, publicado pelo Centro de Estudos Latino-Americano, entre 1980 e 2011, os homicídios entre jovens de 14 a 25 anos aumentaram 326%.
Relações Exteriores.
Os deputados vão debater amanhã as denúncias de espionagem norte-americana no Brasil.
As acusações surgiram na imprensa internacional a partir de junho, inicialmente envolvendo nações europeias. Em seguida, também foi confirmada a atuação dos Estados Unidos no Brasil.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
5 comissões da Câmara debatem nesta quarta-feira as denúncias de que o governo dos Estados Unidos teria monitorado as comunicações de brasileiros na internet. Autoridades, especialistas e representantes das empresas do setor foram convidados a prestar esclarecimentos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, acredita que as autoridades brasileiras foram surpreendidas com as denúncias.
As providências que o governo brasileiro está adotando em relação aos diversos fatos que estão sendo levados ao conhecimento da opinião pública. Esses fatos, na nossa opinião, devem levar a uma reflexão que o Brasil precisa investir na sua segurança cibernética, precisa investir em um marco regulatório para que essas empresas atuem no país, na transmissão de dados. E também o Brasil deve intensificar as suas posições em relação a haver né, uma agência internacional de gerenciamento do trânsito através da internet.
O deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, autor de requerimento aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, acredita que o momento reforça a necessidade de se aprovar o Marco Civil da Internet.
Nós estamos não surpresos, mas escandalizados com o conteúdo das denúncias sobre espionagem cibernética que os Estados Unidos vem fazendo, pelo menos com 15 países, entre os quais o nosso. É importante que se estabeleçam direitos e deveres da sociedade, das operadoras, do sistema, para que nós possamos, a partir daí, inclusive, construir marcos de maior segurança.
A audiência conjunta das 5 comissões da Câmara para discutir as denúncias de espionagem ocorre nesta quarta, às 9 da manhã. De Brasília, Georgia Moraes.
As outras comissões que promovem a audiência são as de Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor, Fiscalização Financeira e Controle e Legislação Participativa.
Economia.
Parlamentares divergem a respeito da aplicação do orçamento impositivo para as emendas individuais.
De lei do PSC Fluminense é favorável à proposta que trata do orçamento impositivo. O deputado entende que a notícia divulgada pela imprensa de que a discussão pode ser adiada e o texto engavetado seria um desrespeito com os parlamentares.
Contrário à aprovação do orçamento impositivo, Enio Bassi, do PDT Gaúcho, observou que os parlamentares gostariam de ver suas emendas liberadas para os municípios. No entanto, como jurista, ele afirmou que o texto é inconstitucional, porque o legislativo não pode obrigar o executivo a direcionar seus investimentos.
Desenvolvimento regional.
Após elogiar o governo do Amapá, Janete Capiberibe, do PSB, narrou que em 30 meses de administração, a população local já conta com mudanças nos serviços públicos. Ela registrou ainda o aumento da captação de investimentos para impulsionar a economia local e modernizar a infraestrutura estadual.
A divulgação do resultado da pesquisa do IBGE sobre o Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios foi mencionada por Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. No quadro comparativo com as 4 últimas décadas, o parlamentar avaliou que houve um avanço expressivo.
No entanto, de acordo com palavras do parlamentar, a média ainda esconde distorções brutais. Arnaldo Jordi mencionou que das 50 cidades com piores IDHs, 8 estão no arquipélago do Marajó, no Pará.
Marlo Sampaio, do PMDB, registrou que na segunda quinzena de julho, visitou mais de 15 cidades para aprimorar projetos sociais de interesse das comunidades do Piauí. Ele destacou que também participou de encontros em sindicatos de trabalhadores rurais para distribuir cópias do Estatuto do Idoso.
Obras realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro foram citadas por Simão Cecim, do PP. O parlamentar comemorou a conclusão da duplicação da adutora que atende a população da Baixada Fluminense, beneficiando 3 milhões de pessoas.
Simão Cecim citou ainda investimentos em mais de 3 quilômetros da Via Light, com a ampliação de túneis e viadutos que vão ligar a Baixada Fluminense, a capital.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento assinou o contrato para implantar sistema de esgoto em 12 municípios do estado com menos de 50 mil habitantes. Onofre Santo Agostinho, do PSD, comemorou a medida e citou especialmente os benefícios para os moradores de Curitibanos.
A cidade paulista de Franca, em parceria com o governo federal, vai dar início à construção de 496 casas do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas que ganham até um salário mínimo e meio. Doutor Bialy, do PSB, lembrou que há 8 anos a gestão estadual não construía casas populares financiadas com verbas federais.
Transportes.
A obra de terraplanagem e pavimentação da estrada estadual que liga os municípios de Bagé e Lavras do Sul está parada desde o início do ano. Afonso Ram, do PP, cobrou providências do governo gaúcho, lembrando que a obra é esperada há mais de 40 anos e a paralisação tem trazido prejuízos à população local.
Turismo.
Projeto em tramitação na Câmara concede isenção de ICMS para compras efetuadas por estrangeiros no país, desde que a saída da mercadoria seja comprovada.
Um dos objetivos da proposta é incentivar a aquisição de bens nacionais por pessoas de outros países que estejam no Brasil a lazer ou trabalho.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
O turista estrangeiro que comprar mercadorias no Brasil para levá-las ao exterior pode passar a ter isenção do ICMS. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara aprovou projeto do deputado Milton Monte, do PR de São Paulo, que permite a isenção, desde que o estrangeiro comprove que está levando o produto para outro país. O relator, deputado Ronaldo Zuck, do PT do Rio Grande do Sul, recomendou a aprovação da proposta. Ele afirma que a dispensa do pagamento do ICMS é uma forma de incentivar as pessoas a comprarem os produtos e equipamentos nacionais, o que também vai ajudar a divulgá-los no exterior.
A opção que fizemos é de abrir mão, sim, deste ICMS, mas estimular o turismo, estimular a compra de produtos brasileiros pelos estrangeiros que estiverem nos visitando. E especialmente isso é importante no momento em que o Brasil está se preparando para receber aqui as Olimpíadas, a Copa do Mundo, enfim, grandes eventos internacionais onde certamente teremos muitos turistas.
O projeto muda a Lei Candir, que já permite a devolução do ICMS pago por empresas em operações com produtos primários, como os provenientes da agricultura e da pecuária, os semi-elaborados e serviços destinados ao mercado externo. Também integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Valdivino de Oliveira, do PSDB de Goiás, criticou o projeto.
O ICMS é o único imposto indireto que os estados cobram e nós estamos vendo a população nas ruas reclamando da baixa qualidade dos serviços públicos, reclamam de saúde, reclamam de educação. Como é que nós fazemos no Congresso medidas que reduzem a receita dos estados e dos municípios? Nós estamos tirando, na realidade, dinheiro da saúde, da educação, nós estamos tirando dinheiro pequeno que os estados e municípios têm, que são os menores que arrecadam no bolo tributário brasileiro, que poderiam fazer falta a esses serviços públicos.
De acordo com o projeto, a forma de devolução do ICMS ao estrangeiro que comprar produtos no Brasil vai ser definida pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, no prazo de até 90 dias depois da publicação da lei. O projeto ainda precisa ser analisado por mais duas comissões na Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Educação.
A Prefeitura da Serra assinou uma ordem de serviço para início das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil em Central Carapina. De acordo com o manato do PDT Capixaba, a unidade vai atender até 300 crianças.
Saúde.
Representantes do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro se reuniram com o Dr. Carlos Alberto, do PMN, para defender posição sobre temas atuais relacionados à saúde. O deputado manifestou apoio à derrubada dos vetos presidenciais à lei do ato médico, que dispõe sobre o exercício da medicina.
Dr. Carlos Alberto ainda pediu a retirada da medida provisória que institui o programa Mais Médicos, para que a proposta seja discutida com a categoria. Ele também defendeu a destinação de 10% do orçamento da União para a saúde, por entender que o SUS precisa de recursos compatíveis com suas demandas.
O Poder Executivo sancionou a proposta que determina atendimento imediato às vítimas de estupro. Ao afirmar que o projeto foi aprovado de forma sorrateira no Congresso, Lael Varela, do DEM Mineiro, defendeu o veto integral ao texto que, segundo ele, facilita a extensão dos casos de aborto permitido.
A Câmara recebeu o projeto de iniciativa popular que estabelece que 10% da receita da União seja aplicado na saúde. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou que o tema pode parecer novo, mas, ao contrário, é conhecido dos parlamentares desde o início dos debates sobre a Emenda 29.
A emenda, segundo Domingo Sávio, não foi aceita pelo governo federal, que assim, segundo ele, se omite na regulamentação dos recursos para a saúde. Para o deputado, diante de 1,5 milhão de assinaturas, pode ser que o governo federal cumpra suas promessas de campanha.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania analisa projeto que suscita efeitos de consulta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o fumo. Na opinião de Marcelo Almeida, do PMDB paranaense, a matéria atende interesses da indústria tabagista, que pretende usar aromatizantes e edulcorantes nos cigarros.
Avança na Câmara os debates sobre a regulamentação do trabalho do acupunturista.
A matéria já foi aprovada pelos integrantes de duas comissões permanentes da Casa.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara.
Comissão de Trabalho regulamenta o exercício profissional da acupuntura. Relatório do deputado Vicentinho, do PT Paulista, ratificou a redação aprovada pela Comissão de Seguridade Social em relação ao projeto de lei do ex-deputado Celso Russomano. A acupuntura é um método de tratamento que consiste na aplicação de agulhas dias em determinados pontos do corpo, com finalidades terapêuticas visando a reduzir ou mesmo eliminar dores dos pacientes. De acordo com o relatório do deputado Vicentinho, pode ser acupunturista ou bacharel que cursou acupuntura em instituição de ensino superior devidamente reconhecida, o portador de título similar ou equivalente no exterior após a devida validação e registro do diploma nos órgãos competentes. Também estão incluídos os profissionais de saúde de nível superior, portadores de título de especialista em acupuntura, reconhecido pelos respectivos conselhos federais. Quem está fazendo curso técnico em acupuntura, com previsão de conclusão até a data de entrada em vigor da lei, está no rol dos que podem praticar acupuntura. E, por fim, o deputado Vicentinho incluiu os não diplomados, que exercem as atividades de acupuntura, comprovada e ininterruptamente há pelo menos 5 anos até a data da publicação da lei. De Brasília, Vanberto Noronha.
Cultura. O governo federal sancionou no início de agosto o Estatuto da Juventude, que estende direitos como a meia entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda e estudantes. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, frisou ainda que a iniciativa prevê a criação de conselhos públicos de juventude.
E uma proposta em análise nas comissões da Câmara estende o benefício da meia entrada em eventos culturais e esportivos para idosos e pessoas com deficiência.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o projeto.
O Estatuto da Juventude, sancionado recentemente pela presidente Dilma Rousseff, incorporou parcialmente a proposta que regulamenta a cobrança de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Pelo Estatuto, será cobrada meia entrada para estudantes e jovens de 15 a 29 anos com baixa renda. Mas a proposta que está sendo analisada pela Câmara estende o benefício para idosos e pessoas com deficiência. A proposta também determina que 40% do total de ingressos em todos os eventos estejam disponíveis para meia entrada. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator na comissão, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, destacou que o principal benefício do projeto é unificar nacionalmente os procedimentos para a cobrança de meia entrada.
Porque hoje tem várias leis nos municípios e estados, alguns não têm. Então a gente trata de padronizar através da lei nacional, que eu acredito que será respeitada e aplicada por todo o Brasil.
Os benefícios previstos no projeto da meia entrada não serão válidos na Copa do Mundo de 2014 e nem nas Olimpíadas de 2016. O projeto que estabelece critérios e cotas para meia entrada ainda deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem. A Câmara realiza na tarde de hoje sessão solene para promover a devolução simbólica dos mandatos dos 14 deputados federais do PCdoB eleitos para a Assembleia Constituinte de 1946 e cassados 2 anos depois.
Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, autora do requerimento para a sessão, destacou o momento histórico de recuperação do direito dos deputados comunistas cassados em 1948. Segundo a deputada, eles defendiam bandeiras modernas como a liberdade religiosa e o combate ao racismo.
Na avaliação da líder do PCdoB, Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, a iniciativa representa a reconstrução de uma parte da história do Brasil. A parlamentar frisou que foram necessários 65 anos para reconhecer o erro de perseguir deputados que defendiam o direito à greve, o combate ao latifúndio e a liberdade religiosa.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também celebrou a devolução dos mandatos aos parlamentares do PCdoB cassados em 1948. De acordo com ele, a cassação dos deputados foi um erro irreparável do Poder Judiciário.
Para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, o PCdoB tem uma participação relevante na história política do país. Segundo o deputado, a devolução dos mandatos é um resgate dos direitos dos parlamentares cassados.
Já Miro Teixeira, do PDT Fluminense, saudou a atuação dos fundadores do Partido Comunista. Na visão do deputado, a agremiação contribuiu para a discussão e a prática política.
Segundo a opinião de Ivan Valente, do PSOL Fluminense, a sessão solene representou a restituição de um direito aos constituintes de 1946. O deputado lembrou que, no ano passado, os parlamentares cassados durante a ditadura militar também foram reempossados.
Silvio Costa, do PTB, prestou homenagem ao PCdoB de Pernambuco e aos militantes que participaram da chamada Intentona Comunista no Recife. Para o deputado, a história do Brasil não pode ser contada sem citar também a trajetória do partido que, segundo ele, contribui para a força da militância de esquerda no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.